Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Scott Morrison deve anunciar a reforma do seu gabinete ministerial ainda hoje, domingo. 25 pessoas em quarentena após suposta festa na casa de um homem em Brisbane infectado com coronavírus. A polícia acabou de esclarecer que não foi o caso. Com 3.368 mortes por Covid-19, o Brasil registra novo recorde de média móvel de óbitos. São as notícias da Austrália e do mundo da Rádio SBS para este domingo, 28 de março de 2021. Reforma ministerial à vista na Austrália. O ministro dos Assuntos Internos, Peter Dutton, deverá substituir a ministra da Defesa, Linda Reynolds, que teve a sua licença-saúde estendida em meio a críticas da maneira como lidou com a alegação de estupro de Brittany Higgins dentro do seu escritório no prédio do parlamento em 2019. Há especulações de que a ministra do Emprego, Micaela Cash, possa substituir Christian Porter como procuradora-geral da Austrália, o cargo de Attorney General, após o primeiro-ministro ter indicado que Porter seria retirado do cargo. O ministro Christian Porter, que veementemente nega as alegações de um estupro em 1988 em Sydney, quando tinha 17 anos, está no momento também em licença-saúde para tratamento mental. Ambos, Christian Porter e Linda Reynolds, deverão continuar a fazer parte do ministério de Scott Morrison. As autoridades continuam a responder a um novo surto de coronavírus em Brisbane, com ao redor de 25 pessoas que, acreditava-se, teriam ido a uma festa, recebendo ordens de fazer quarentena após o dono da festa testar positivo para coronavírus. Mas a polícia acabou, agora há pouco, de esclarecer que a tal festa, na verdade, foi para 5 pessoas e não para 25. Esse homem de 26 anos, em Brisbane, testou positivo na sexta-feira à noite, após ter contraído o vírus com a mutação do Reino Unido de um amigo seu. O Departamento de Saúde de Queensland disse que ele fez esse encontro com amigos em casa, apesar de estar em quarentena e após ter sido dito a ele que ficasse em isolamento após ter feito o teste enquanto aguardava o resultado. Como ele não fez o isolamento, agora 24 locais potenciais para possível exposição ao vírus por toda a capital Brisbane. A governadora Anastácia Palaszczuk descartou um confinamento de toda a cidade por agora e pediu ao primeiro-ministro Scott Morrison para reduzir pela metade o número de viajantes que podem chegar do exterior toda semana a Brisbane. Ela diz que há muitos casos positivos de coronavírus entre estes viajantes. No momento, o Brisbane, o estado de Queensland, tem 3 casos de coronavírus de transmissão comunitária, mas muitos, muitos mais de quem está na quarentena, pessoas que chegaram do exterior. Ela diz que os hospitais estão chegando ao limite da sua capacidade de atendimento de casos de Covid.
I think this is very important for 2 reasons. The first reason is we want to be able to concentrate on this contact tracing, but secondly, we are actually seeing large numbers of positive cases that are coming in. Like basically every day over the last fortnight, we've been seeing 5 or 6 cases. We're almost at the capacity of our hospitals that we were during the peak of the pandemic.
A governadora de Queensland, Anastácia Palaszczuk, dizendo que a cada dia são registrados 5 ou 6 casos de coronavírus no estado de viajantes que chegam do exterior. Dezenas de contatos próximos deste caso que comentamos antes, confirmado, de transmissão comunitária de Covid em Brisbane, estão agora aguardando o resultado dos seus testes, enquanto aumenta a preocupação com restrições de viagens impostas entre os estados agora na semana do feriadão da Páscoa. O estado da Austrália Ocidental, por exemplo, Western Australia, WA, exige a quem chega de Queensland, que faça auto-isolamento de 14 dias. No Brasil, a situação da pandemia está alarmante com o colapso do sistema de saúde pelo país afora. A comunidade internacional está preocupada com o Brasil, sendo o que muitos especialistas estão chamando de um laboratório a céu aberto para mutações do coronavírus. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sendo criticado na mídia mundial por suas atitudes ou pela falta delas para conter o avanço do coronavírus no país. As mortes por Covid-19 no Brasil já superam o número de 3 mil por dia. O Ministério da Saúde confirmou mais 3.438 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. O total de mortos pela Covid no Brasil chegou hoje a 310.550 pessoas. É o segundo país com maior número de mortos no mundo, depois dos Estados Unidos. Segundo notícia da Agência Brasil, essa é a terceira vez esta semana que o total de vítimas fatais da doença ultrapassa a casa dos 3 mil. Na terça-feira, foram 3.250 mortes. Ontem foram 3.650, o pior número registrado desde o registro da primeira morte da doença no Brasil em fevereiro do ano passado. Nas últimas 24 horas também foram contabilizados mais quase 86 mil casos confirmados de Covid, 85.948, elevando para quase 12 milhões e meio o total de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus, 12.490.362 pessoas. Os estados com mais mortes pela Covid-19 continua sendo liderado o ranking por São Paulo, onde até agora já morreram 71.747 pessoas pela Covid. Em segundo lugar de mortes vem o Rio de Janeiro, com 36.026 mortes. Minas Gerais, com 23.366. O Rio Grande do Sul, com 18.680 mortes. E o estado do Paraná, com 16.124 mortes registradas. Enquanto isso, a Anvisa no Brasil recebeu pedido para teste de vacina brasileira contra a Covid-19. O governo apresentou a vacina Versamune, desenvolvida com recursos federais. A reportagem é da Rádio Agência Nacional.
Versamune, guarde esse nome. É assim que se chama a vacina desenvolvida a partir da parceria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, com a empresa Farmacore, que é uma startup paulista, e a PDS Biotechnology, dos Estados Unidos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou que das 15 vacinas desenvolvidas com recursos federais, 3 estão em estágio mais adiantado, entre elas a Versamune, que foi a primeira a pedir à Anvisa autorização para estudos clínicos. Pontes destacou a importância do desenvolvimento de vacinas no país.
É uma estratégia extremamente importante para o país, o desenvolvimento de vacina nacional, primeiro porque existem mutações de vírus. Então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso, né, com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Terceiro, porque lembrar que o desenvolvimento dessas tecnologias vão apoiar não só a vacina do Covid, mas também a gente vai ter outras pandemias, infelizmente, né, a gente vai ter a tecnologia para desenvolver rapidamente vacinas nacionais para as outras pandemias também. E, finalmente, isso é estratégia de soberania nacional. A gente viu as dificuldades todas que nós tivemos para importação. Também permite vacinas para dengue, depois tendo essas tecnologias para dengue, chikungunya, as doenças negligenciadas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pandemia mostrou a relevância de investir em pesquisas científicas e alertou que, enquanto a população não estiver vacinada em massa, é preciso manter as medidas preventivas. Queiroga fez um apelo para quem vai aproveitar o feriado da Semana Santa.
As pessoas devem fazer as suas reflexões, reflexão cristã, mas usando máscara, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia. É hora de diminuir a circulação do vírus. Então, essas medidas de bloqueio, essas medidas sanitárias, é importante os testes diagnósticos para que a gente tenha uma política de isolamento daqueles indivíduos que estão com a doença comprovada, bem como dos seus contactantes. Então, são várias medidas. Vacinas, lavagem das mãos, essas medidas de bloqueio do vírus, elas serão eficientes para reduzir a circulação do vírus. Aí a gente diminui os diagnósticos numa primeira fase. Numa segunda fase, nós vamos diminuir as internações. Numa terceira fase, nós vamos diminuir os óbitos.
Em nota, a Anvisa informou que a análise do pedido vai levar em consideração a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança verificados nos estudos pré-clínicos. É aquela etapa da pesquisa feita em laboratório e com animais. O ministro Marcos Pontes espera fazer testes de fase 1 e fase 2 em cerca de 300 voluntários durante 3 meses a partir de abril. Já os testes de fase 3 devem ser feitos com 20 ou 30 mil pessoas. Quando a fase 3 estiver em curso, os pesquisadores podem apresentar o pedido de uso emergencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O tesoureiro federal Josh Frydenberg acabou de anunciar agora, domingo, que Andrew Leming, parlamentar do Partido Liberal, não vai abandonar a vida política quando terminar o seu mandato e não vai concorrer nas próximas eleições. Andrew Leming já tinha anunciado antes que estava entrando de licença imediatamente para receber aconselhamento profissional. Isso após mais uma mulher de Brisbane, Crystal White, ter acusado o parlamentar, neste caso, de tê-la fotografado no seu telefone quando as suas calcinhas estavam visíveis, mostrando as suas nádegas em 2019. O primeiro-ministro Scott Morrison já tinha ordenado ao parlamentar Andrew Leming, dias atrás, que fizesse treinamento de empatia, após revelações bombásticas esta semana de que duas outras mulheres no seu eleitorado, que o acusaram de ser um bullying. Ele já tinha sido, Andrew Leming, forçado a pedir desculpas a essas mulheres, mas fez chacota do seu pedido em comentários no Facebook, o que provocou ainda mais críticas a ele e fez com que o primeiro-ministro indicasse a ele o treinamento de empatia. Scott Morrison disse que os comentários do parlamentar eram uma desgraça. O vice-primeiro-ministro Michael McCormack fez uma chamada a todos os políticos para darem um exemplo melhor no tratamento das mulheres e pediu desculpas a qualquer pessoa que tenha se sentido sem apoio.
Men need to be better, and not just when women are around, but indeed even more importantly, perhaps when they're just talking man on man, bloke to bloke, mate to mate. They need to watch what they say, and they don't need that lewd comment about a female. They don't need to tell those jokes, they just need to be more respectful.
Enquanto isso, o líder da oposição trabalhista, Anthony Albanese, disse que a resposta do primeiro-ministro foi totalmente inadequada.
Once again, Scott Morrison, he's got out the feather against a Liberal MP in Andrew Leming, who has had vile abuse against his own constituents. Quite frankly, the Prime Minister's response is totally inadequate, as it always is. As it always is. He waits and waits and waits and then says, oh, that's a real concern and I'll look into it and we'll get Andrew Leming to stand up and say he's sorry. This has gone on for a long period of time. In my view, Andrew Leming isn't fit to continue as a Member of Parliament.
Palavras do líder da oposição, Anthony Albanese. O pagamento do JobKeeper, o subsídio salarial durante a pandemia, acaba hoje, domingo 28 de março. O primeiro-ministro Scott Morrison e o tesoureiro federal Josh Frydenberg insistem que esta é a hora certa para acabar com o pagamento. Ao redor de 150 mil australianos deverão ficar desempregados a partir de amanhã, então, segunda-feira, sem o JobKeeper. A CEO do Fórum do Turismo e do Transporte, Marg Osmond, disse que apesar da economia estar dando sinais de melhora, nem todos os negócios estão seguros.
Look, without JobKeeper, We're anticipating the failure of probably one in five businesses here in the tourism industry in Australia. The government's done a huge amount to support. JobKeeper was a real boon. We would have liked to have seen it extended. Certainly the aviation stimulus package is going to help. Aussies feeling a bit more confident about travelling is going to help. But until those international borders open, this is going to be painful.
Foi Marg Osmond, da CEO do Fórum do Turismo e do Transporte, dizendo que sem o JobKeeper, acredita-se que um em cada cinco negócios no setor do turismo da Austrália deverão fechar. Quase um ano atrás, em março, o governo anunciou este subsídio, o JobKeeper, para milhões de australianos através dos seus empregadores, das suas empresas, para evitar que perdessem os seus empregos por causa da pandemia. O programa inicial, o JobKeeper, seria por 6 meses, até setembro do ano passado, mas acabou sendo estendido com mais restrições por outros 6 meses, também pagando um pouco menos. Os programas de ajuda JobSeeker e Youth Allowance, o auxílio para quem busca trabalho e auxílio para jovens. Ambos programas continuam vigentes, mas a partir de hoje, a partir de amanhã, o JobKeeper já não existe mais. E passamos à previsão do tempo para hoje em Perth. Tempo bom, ensolarado, máxima de 27 graus. Em Adelaide, parcialmente nublado, 23. Em Melbourne, também parcialmente nublado, 20 graus. Em Hobart, algum chuvisco, máxima de 20 graus. Fresquinho. E em Canberra, pode haver chuviscos ao final do dia, 21 graus. Em Sydney, tempo bom, 25. Em Brisbane, tempo bom, máxima de 30 graus. Em Darwin, chuviscos e pode haver tempestade ao final do dia, máxima de 33 graus. E o noticiário deste domingo fica por aqui.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.